sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança, com Pedro Esteves.
Olá, estamos de regresso por aqui na Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim e estar de regresso também para mais um episódio do nosso programa. Já sabe, o meu nome é Pedro Esteves, tenho este grato prazer, acredite, para mim é um grande privilégio poder estar aqui consigo, mesmo se estamos separados por um grande universo, mas que se junta através da voz, das ondas da rádio ou do podcast onde me ouvir neste momento. Estamos aqui para aquele que é o projeto da Voz da Esperança há tantos anos, trazer-lhe uma palavra de conforto, de esperança, mas também de reflexão, capaz de nos fazer meditar sobre algumas das coisas importantes da vida e encontrar, portanto, também sentido, propósito para aquilo que somos, o nosso destino, a nossa origem, e é precisamente sobre origens que estamos a falar. Tem sido esse o tema desta última temporada. Vamos hoje para o terceiro episódio. Não importa qual é a sequência com que está a ouvir este programa. Aliás, se o estiver a ouvir em podcast, pode estar a ouvi-lo em qualquer altura. Se calhar até neste momento, muitos anos depois, quem sabe, do momento em que eu estou a gravar. Aliás, se quiser ouvir o nosso programa, alguns dos episódios anteriores, por exemplo, ou qualquer outro das várias temporadas de Voz da Esperança, basta ir ao nosso site, fica já essa nota, radiorcs.novotempo.pt. É esse o nosso site. Também pode procurar só por novotempo.pt, é uma rede, um ecossistema de conteúdos, e se for a novotempo.pt, aí vai encontrar então a Rádio RCS e por uma outra porta de entrada vai ter precisamente ao site da Rádio RCS com os nossos muitos conteúdos, aliás, imensos, de centenas de áudios e de podcasts que pode ter acesso aí. Também o pode fazer, obviamente, através das várias plataformas de podcast. Isto era um pequeno parênteses aqui para lhe dizer que pode sempre aceder à Voz da Esperança, ao nosso programa e a outros, obviamente indo à internet e buscando os podcasts. Mas acredito que muitos também me estão a ouvir neste momento. Quem sabe no rádio do carro, em casa, a viajar, para regressar ou a sair de casa. Seja qual for o momento, muito obrigado por se juntar a mim e por estar aí desse lado. Vamos então hoje para mais um episódio da Voz da Esperança. Estamos a falar sobre as origens e hoje vamos falar sobre a origem do ser humano. A origem do ser humano, como dizia há pouco, é o nosso terceiro tema desta sequência. Já falámos sobre a origem do universo e sobre a origem da vida. Ora, se vamos falar sobre a origem do ser humano, como vês, estamos assim numa espécie de zoom. Começamos a refletir sobre as origens daquilo que vai do mais largo, do mais aberto, abstrato e grande, como é o universo, e agora aproximamos daquilo que é cada vez mais específico. Como é que podemos olhar para a origem do ser humano? O que procuramos fazer aqui é trazer-lhe, por um lado, algumas reflexões da ciência, da filosofia, ou seja, argumentos e reflexões que pretendem ajudá-lo a compreender, são reflexões que eu próprio também tenho feito, lido e pesquisado, para percebermos que há muito mais racionalidade em entender a origem do ser humano, da vida ou do universo, como tendo origem em Deus, um ser todo poderoso, um ser capaz de todas as coisas e com vontade de criar. Mas quando falamos do ser humano, obviamente que vamos para uma dimensão mais relacional, porque o ser humano está dotado de uma capacidade de inteligência e de faculdades que nos habilitam a ter relações profundas. Por isso, quem nos criou desta forma? Quem criou o ser humano? Será que somos o resultado de processos evolutivos tão longos e tão complexos que deram origem a um ser com a dimensão e complexidade do ser humano? Ou, enquanto seres, fomos criados intencionalmente por alguém, particularmente para a relação profunda? Começando pela Bíblia, embora vamos fazer aqui um percurso para fora dela, se for o caso, se deixar de tocar mais, quem sabe, por alguma argumentação mais racional. Fique por aí que eu já lhe vou dizer coisas muito interessantes. Mas comecemos por lembrar as palavras do salmista, o grande sábio também, que no Salmo 139 escrevia Davi, o célebre rei, que ele dizia a Deus e dava graças a Deus por ter sido criado de um modo maravilhoso. E o salmista Davi tem muitos dos seus poemas que refletem sobre esta ideia de que quando ele olha para a sua própria vida, fica assombrado, é aliás uma expressão que Davi usa, fica assombrado pela forma extraordinária como foi criado. O que significa que num tempo tão longínquo quanto o que Davi viveu, sem conhecer praticamente nada do que nós hoje damos como conhecimento adquirido sobre a vida, sobre as células, sobre tantas coisas que nos parecem hoje conhecimento óbvio, para um homem como Davi, há séculos e séculos atrás, era apenas a pura observação da realidade, da beleza, da complexidade da vida. Ou seja, Davi não conhecia com certeza muito sobre biologia, mas ele tinha um sentido de espanto diante desta obra fantástica que são os seres humanos, particularmente dentro de toda a criação. Portanto, quando ele olhava para si mesmo, seja o seu próprio corpo, mas também a dimensão interior dos nossos pensamentos e sentimentos, no fundo, a maravilha que é uma pessoa e tudo o que nos distingue dos demais seres vivos, é evidente que isso nos leva a esta conclusão quase óbvia de que fomos formados a partir de uma mente que tinha capacidade e poder e desejo de estabelecer um ser com estas características. Numa reportagem que há uns anos atrás foi publicada pela revista Veja, um artigo muito interessante que ali se encontra sobre genética. O texto dizia que genética não é destino. Agora vou citar-lhe um pouco aqui um parágrafo muito interessante deste artigo. Diz o seguinte: durante os 9 meses de gestação, o zigoto, a célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 mil milhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. O que ainda intriga os cientistas hoje é como é que esta divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas. Tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de uma forma simétrica. A pergunta, portanto, é: o que é que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser, por exemplo, com pés nos ombros e o nariz no umbigo? Ora, a este questionamento que este artigo a que me refiro coloca diante de nós, por um lado maravilhado com esta dimensão fantástica do que é necessário para que se crie um ser humano, mas depois como é que se explicam a quantidade incrível, quase impensável, de fenómenos que têm que ocorrer para que tudo esteja no seu devido lugar. Quanto a esta pergunta, o que é que impede que um zigoto, aquela célula original, se transforme num ser bizarro através de transformações aleatórias, existe uma resposta. É uma resposta um pouco científica, mas eu vou procurar aqui numa linguagem simples, até porque eu não sou cientista, obviamente estou apenas a basear-me em leituras e investigação que outros fizeram para poder dar-lhe uma resposta que não é da minha cabeça. É ciência de qualidade. Existe uma resposta para esta pergunta. Existe um gene, uma espécie de mestre de obras. É ele que dirige essa grande obra da multiplicação celular até formar um indivíduo. Esse gene foi-lhe dado o nome de Homeobox. Este artigo a que eu me referi da revista Veja explica o que é este gene e diz o seguinte, vou citar novamente: estes genes, Homeobox, mantiveram-se praticamente intactos, e agora veja o que é que esta revista diz, durante a evolução. Ou seja, os autores deste artigo, obviamente que como tem uma cosmovisão evolucionista, tem que explicar a existência deste gene, mas dentro do quadro de uma visão evolucionista. O que coloca, na verdade, um problema. Já lhe vou explicar qual é o problema. Mas o que é que acontece com este gene? São eles que ensinam, no fundo, ensinam, é uma metáfora, não é? São eles que comunicam aos outros genes o caminho exato que eles têm que seguir para dar continuidade às espécies, cada uma segundo as suas características, e, portanto, não deixar que, aqui entre aspas, a receita da vida perca o caminho. Agora note porque é que é muito difícil e é preciso uma fé tremenda para juntar a ideia de que existe um gene de que é capaz de ele transmitir a comunicação aos outros num quadro evolucionista. Repare bem, se este gene tivesse evoluído, então, em algum momento, para a organização da vida, não existiria a capacidade de cumprir esta função de mestre de obras. Ou seja, é óbvio que ele não podia ter evoluído nem se podia ter modificado. Porquê? Porque se isso acontecesse, a vida nunca se poderia ter organizado para dar um ser perfeito como nós conhecemos. O que significa isto? Que por mais complexo que seja, este gene capaz de ser ele a conduzir a multiplicação celular de todos os outros genes para gerar um ser humano, teve que estar presente desde quando? Desde a origem da vida. Porque a vida, para se formar, depende da existência deste gene. Mas, além disto, naquilo que é chamada nossa coluna geológica, pode ser vista simetria desde a base até ao topo em praticamente todos os seres vivos. Quando se observa na Terra a tal coluna geológica, percebe-se que desde, mesmo que se faça essa divisão geológica, recuando supostamente milhões de anos, os seres aparecem formados com a mesma estrutura e o mesmo aspecto, digamos, que nós conhecemos. Ora, se este gene, o homeobox, não tivesse existido desde sempre, então o que é que acontecia? Teriam que existir, quando se fazem essas investigações na geologia, iriam existir inúmeros seres que, no fundo, seriam seres aberrantes nesse registro fóssil. Porquê? Porque se tivesse havido uma evolução até chegar um gene que era capaz de conduzir de forma sistemática para que os seres fossem sempre iguais, ora, antes desse gene ter evoluído, os seres podiam evoluir de forma aleatória. O que podemos dizer, na verdade, é que em muitos aspectos o corpo humano parece mais com uma linha de montagem automatizada. Porquê? Porque os fenómenos repetem-se sempre da mesma maneira, gerando o mesmo resultado. Ora, quando nós vemos uma linha de montagem, por exemplo, de automóveis, nós sabemos que foi preciso alguém muito inteligente para programar aquela linha de montagem e todos os processos que existem. E a linha de montagem garante que os processos vão ser repetidos e que nós, quando compramos um carro, temos a certeza que ele tem a qualidade de todos os outros carros que foram montados. Porque se fosse um processo individual, único, exclusivo, nós nunca sabíamos se um carro ia dar um problema ou estava mal construído. Eles estão construídos todos da mesma maneira. É por isso que, com muita frequência, os carros, por exemplo, quando há um problema na construção, é toda uma linha. Ou seja, é toda a sequência de carros de uma certa geração ou de um momento em que entraram na linha de montagem. Percebemos assim que o corpo humano é muito mais complexo do que uma linha de montagem de automóveis. Por isso foi necessário que houvesse uma organização lógica, estruturada e sistemática desde que a vida existe. Vou-lhe dar mais alguns exemplos que provam isto. Existe uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos, o ribossomo. E o que ele faz, este processo de fabricar enzimas e proteínas, é juntando aminoácidos. Trata-se, no fundo, de uma máquina molecular que é natural e que se encontra dentro de todas as células vivas. Veja o seguinte, a título de comparação, este ribossomo produz 20 blocos de proteínas por segundo dentro de cada célula do nosso corpo. Enquanto a máquina molecular artificial mais moderna que o ser humano criou até hoje, note bem isto, produz, é capaz de produzir também estes blocos, mas produz 4 blocos a cada 12 horas. Isto foi o que o ser humano conseguiu desenvolver. Mas dentro das células, o ribossomo produz 20 blocos a cada segundo. A imitação, que é caso para dizer, é muito inferior à original. Um outro fenómeno científico que podemos fazer referência é a chamada quinesina. A quinesina é um motor proteico. O que é que isto quer dizer? Ela caminha ao longo das estruturas que formam o esqueleto das nossas células. Todas as nossas células têm uma espécie de estrutura, por isso é que nós, quando vemos ao microscópio, ou quando vemos nos livros, né, vemos que há uma forma própria das células, até conseguimos identificar. É porque elas têm uma estrutura, podemos, entre aspas, chamar-lhe um esqueleto. Essa estrutura é chamado microtúbulo. E a quinesina, como lhe dizia, é um motor que caminha ao longo deste esqueleto. O que é que ela faz? É responsável pela estruturação e a alocação, portanto, colocar organelas membranosas, como por exemplo o complexo de Golgi, que muitos já ouvimos falar na escola, o retículo endoplasmático, rugoso e outros componentes das células. Estes nomes assim esquisitos que lhe estou a dizer são aqueles vários componentes das células. Ora, são autênticas máquinas que são responsáveis por estruturar e colocar as várias peças deste puzzle que é a célula no seu lugar. A pergunta que se coloca é como é que máquinas com esta complexidade e exatidão no seu processo poderiam surgir do nada. Mas quer saber o que é que é mais surpreendente? É que nós não temos uma destas máquinas. Nós temos trilhões, ou seja, três vezes mil milhões destas máquinas trabalhando de forma contínua e de forma automática no nosso corpo neste instante aqui em que nos encontramos. Pense, por exemplo, vou-lhe usar aqui uma metáfora que pode tornar isto mais simples de compreender. Pense, por exemplo, nas nossas barragens hidroelétricas. Estamos habituados a ver, em Portugal temos muitas. São equipamentos que fazem a conversão da energia cinética da água, portanto, a energia que a água produz quando passa, o seu movimento, por isso é que é cinética, para uma forma de energia que é muito melhor, obviamente, para nós conseguirmos utilizar, que é a energia elétrica. Voltando a falar das células que nós temos no nosso corpo, como seres humanos, as mitocôndrias fazem algo muito parecido com isto. A mitocôndria faz o seguinte, ela vai converter a energia que está ali dentro das células e vai converter esta energia na forma de açúcares e gordura em moléculas diferentes, que nós chamamos o ATP. Ora, veja o seguinte. Vamos voltar a fazer aqui uma comparação numérica, de escala, se quiser. As maiores barragens do mundo possuem 20 ou 30 turbinas que, ao mesmo tempo, ao passar ali dentro a água, transformam então a energia cinética da água em energia elétrica. Algumas das maiores barragens hidrelétricas em Portugal terão talvez 10, 15. Agora nota o seguinte, cada mitocôndria, como lhe falei, que faz essa transformação também de energia de um lado para o outro, possui milhares, e cada célula possui milhares de mitocôndrias. Portanto, nós podemos dizer que a capacidade de cada célula produzir e converter energia são, cada mitocôndria tem milhares dessas estruturas e cada célula tem milhares de mitocôndrias. Veja a dimensão do que estamos a falar. E hoje o que lhe estou a tentar mostrar é de que dimensão é que estamos a falar. O autor John McEnroe, no seu livro Como o Cérebro Funciona, escreveu uma frase que eu achei muito interessante e gostava de partilhar consigo. O cérebro, diz ele, é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design alguma vez visto. O cérebro tem aproximadamente 100 mil milhões de neurónios, as células nervosas cerebrais. Cada um desses neurónios pode fazer entre 1000 a várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurónios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Se a substância branca de um único cérebro humano fosse desenrolada, formaria um cordão longo o suficiente, e agora note bem, para dar duas voltas ao redor do globo terrestre. Então imagine que tudo isto está a acontecer onde? Os neurónios e as suas conexões, as células de apoio, o cabeamento fica emaranhado dentro do seu crânio. Terminei a citação. Olhamos para a realidade do que é o ser humano, e neste caso o nosso cérebro, e cada uma das individuais células dentro do cérebro, e ficamos perplexos diante desta dimensão. um outro artigo de uma revista científica publicada em 2008 dizia o seguinte: com a tecnologia hoje disponível, seria necessário um supercomputador que ocuparia uma área aproximada de 4 grandes estádios de futebol para produzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 mil milhões de neurónios no cérebro humano. A pergunta que se coloca é tão óbvia e tão importante é a seguinte. Pense comigo. Se é possível criar um computador com o tamanho de 4 grandes estádios de futebol para poder processar informação que em termos de dimensão fosse equivalente à que foi processada no cérebro, a pergunta é tão simples quanto esta. Será que computadores e processadores podem surgir do nada para fazer essas operações? Como é que podemos então dizer que o cérebro pode ser fruto de um acaso que gerou estas condições? O cérebro, deixe-me dizer-lhe isso, o seu cérebro é a porção de matéria mais complexa em todo o universo. Quando olha à sua volta e vê estrelas, percebe a existência das galáxias ou qualquer outra substância, entidade que seja possível observar, pode anotar o seguinte: o seu cérebro, que lhe permite ver e pensar, é infinitamente mais complexo e maravilhoso do que qualquer outra entidade que possamos observar à nossa volta. É por isso, e vou concluir este nosso pensamento e este Voz da Esperança, dizendo-lhe o seguinte: é por isso que quando vamos aos velhos homens da Bíblia, percebemos que sem eles terem toda esta informação científica que eu acabei de partilhar consigo, há duas coisas que são óbvias. A primeira, vou reforçar as palavras do grande rei Davi, que dizia o seguinte: tu, Deus, possuíste as minhas entranhas e cobriste-me desde o ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e eu sei-o muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo quando ainda era informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Note que parece que estamos a falar da descrição de um grande filósofo ou de um grande cientista, mas são as palavras de um homem simples que foi educado como um menino, que cuidava de ovelhas e escrevia poemas e músicas, e a sua observação, quem sabe, dos céus, do que era visível aos seus olhos, do mundo natural, dos animais com quem ele vivia, permitiram-lhe chegar a esta conclusão que hoje, quando conhecemos estes números inacreditáveis que eu hoje partilhei consigo, difíceis até de decorar e reter, então mais razões temos para afirmar precisamente estas mesmas palavras. E deixe-me ainda terminar então com as palavras também de um grande homem, o sábio Salomão, que no seu livro de Provérbios, precisamente, deixou esta pequena frase, um pequeno registro, mas tão significativo. O ouvido que ouve e o olho que vê foi Deus que os fez a ambos. Esta é a observação mais lógica de fazer. É por isso que crer que Deus é a origem da nossa vida não se trata de uma fraqueza, não se trata, portanto, de uma maneira de se deixar levar pela religião ou pela facilidade de crer em qualquer coisa para nos animar. Trata-se de uma observação lógica e racional que se deduz, por um lado, a partir daquilo que se observa e, portanto, também a partir daquilo que é mais lógico que assim seja. Deus é a origem de tudo. Deus é a origem do universo. Deus é a origem da vida. Mas Deus é também a origem do mundo interior que somos cada um de nós. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu cérebro, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece os seus sentimentos. Ele é o seu Criador, Ele é o seu Pai.
Marcas me escondem.
Chegamos ao final deste episódio da Voz da Esperança, onde falámos sobre a origem do ser humano. Espero que tenha sido uma bênção para si, como foi para mim ter estado aqui durante estes minutos consigo. Tenho uma oferta para lhe fazer, como é habitual. Se costuma seguir a Voz da Esperança, já sabe, nunca o deixo ir embora sem ter aqui uma oferta especial. Talvez alguns já tiveram a oportunidade de pedir esta oferta, que eu já estou a anunciá-la aqui há algumas semanas, mas hoje vou reforçar. Tenho um manual de estudo, um guia chamado A Origem de Tudo, onde estão muitos destes pensamentos que estou a partilhar consigo. Se quiser receber este pequeno manual na forma de uma revista, A Origem de Tudo, o que é que tem que fazer? Enviar precisamente uma pequena mensagem a dizer isso, A Origem de Tudo. Se quiser pode só dizer isso, A Origem de Tudo, e depois vamos entrar em contacto consigo, respondemos à sua mensagem. Ou se quiser, diga-nos que gostava de receber a oferta do programa Voz da Esperança, A Origem de Tudo. Envie esta mensagem para o número que vou dizer-lhe agora, se estiver aí à mão. Se não guardou o nosso número, prepare-se aí no seu telemóvel ou para aí, pegue numa caneta e anote, ok? O número que vai pedir a sua revista é o 933-939291. Vou repetir para o caso de estar a tomar nota, ok? 933-939291. Faça o seu pedido e vamos enviar-lhe de forma totalmente gratuita. É uma oferta em agradecimento por estar connosco e porque temos muito prazer em ajudá-lo a ir mais fundo nesta reflexão. É tudo por hoje. Foi um prazer. O nosso encontro fica marcado para o próximo programa. Até lá, fique bem, desfrute da vida, desfrute de ser um homem ou uma mulher criado por Deus e até ao nosso próximo episódio.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.